São Lourenço Repórter.
Vamos conversar com o diretor da FURG, Eduardo Volgman, já está aqui no estúdio da Rádio São Lourenço, para conversar com a gente, ele que esteve para lá de atuante durante o período de maio, que São Lourenço do Sul conviveu com o seu estuário de forma direta, professor, ou seja, diversas áreas alagadas, e o resumo disso tudo são areias por cima do passeio público, muito trabalho, professor, muito trabalho, enfim, te dá um bom dia para a gente começar a conversar.
Bom dia, Cal, bom dia aos ouvintes da Rádio São Lourenço, é sempre um prazer estar aqui, né, dividindo com vocês esse momento aí, junto com entrando em contato direto com a nossa comunidade, dentro das casas, né, para conversar sempre sobre temas bastante importantes para a nossa comunidade, e que um deles é essa questão, né, da inundação, né, que ainda persiste, né? Esse tema ainda as pessoas vêm nos questionar, né? Sobre qual que é o futuro, né? Onde é que a gente está nesse momento aí, né? Da questão da inundação, né?
Por que eu te convidei para vir aqui hoje, professor? Ao longo do final de semana, né? Até áreas ali que a prefeitura já havia feito a desobstrução da rota ali na Getúlio Vargas, aquela região onde fica a casa residência ali do Tony Neusling, por exemplo, naquela esquina ali, novamente estava com águas naquela região. Ou seja, a lagoa voltou a subir alguns centímetros e agora a gente nota que ela começa a baixar. O que, que foi isso? O que, que foi esse fenômeno no final de semana?
Então, a gente está acompanhando, né, ao longo, desde o início dessa inundação, tanto o Lago Guaíba, né, como é que está se processando lá em cima, né, que foi a origem dessa grande inundação. Então, ela começa com uma grande chuva na região central, região norte e um pouco, inclusive, quase da região centro aqui, né, que trouxe toda aquela massa de água e movimentou toda a laguna, né, de uma forma diferente, né, elevando o nível. Mas a gente também, além de Porto Alegre, o pessoal acompanha muito o nível do Guaíba, né? Além do nível do Guaíba, aqui em São Lourenço, a gente sobe um efeito muito grande do rio Camaquã. Inclusive, isso não foi percebido antes da inundação do Guaíba, mas a lagoa, ela saiu de 50 para 1,30, 1,40, só por águas do Camaquã, antes de chegar aquela água do Guaíba. Então, quando a água do Guaíba chegou aqui lá em maio, né, ela já encontrou a lagoa cheia, em função do rio Camaquã.
Eram muitos afluentes. Além do rio Camaquã, também tem o canal São Gonçalo.
Isso.
Foi um período de muita aprendizagem, principalmente Lagoa Mirim. Eu não sabia disso antes, professor. Apesar de a gente morar aqui na metade sul, que é a Lagoa Mirim, deságua no São Gonçalo, o São Gonçalo deságua na Lagoa dos Patos, que essas duas lagoas tinham ligação.
Se a gente dividir mais ou menos o Rio Grande do Sul no meio, de norte a sul, né, a metade à direita, a metade leste, tá, ela toda sai no canal do Rio Grande, a chuva. Né? A grande maioria da chuva sai no canal do Rio Grande. Né? Então, é uma grande bacia que deságua em um único ponto. Né? Então, o São Gonçalo joga água para dentro da lagoa, o Camaquã, o Guaíba, que coleta toda a região central e norte, né, e tudo vem para dentro da lagoa, né, e da lagoa sai em direção ao mar.
Eu não sei se você me respondeu a primeira pergunta em relação do fenômeno do final de semana.
Exato.
Por quê? Estava baixando de forma lenta, né? Silenciosa e lenta. E aí no final de semana uma suba aí de 10, 20 centímetros.
Exato. Então, por que é importante as pessoas terem a concepção de onde é que vem a água, né? Então, nesse fim de semana, quem mora em Cristal, por exemplo, né, a gente está acompanhando, está fazendo coletas diárias, semanais ali, né, na segunda, quarta e sexta, no rio Camaquã, e também na praia aqui, para acompanhar o movimento de sedimentos também, né, porque a água está bastante barrenta ainda, né?
Sim.
Então tem muito sedimento chegando e cruzando dentro da lagoa ainda, e a gente quer entender também como é que vai o que vai acontecer com o sedimento, se vai ficar ali, se ele vai sair, o que vai mudar na dinâmica da lagoa, né? O Camaquã teve um pico de cheia bastante elevado nesse sábado, né? Sexta-feira, inclusive, a gente não conseguia chegar próximo ao rio, né? E no sábado ele subiu um pouco mais ainda, e ontem ele já baixou. né? Então essa água aqui do Camaquã que foi responsável por elevar um pouquinho o nível da lagoa aqui em São Lourenço do Sul, somado a um vento sul, né? Um sul, sudeste ali que também estava puxando um pouco, né?
Durante a semana também havia aumentado lá o Lago Guaíba, então também são águas passageiras que talvez
exatamente
tenham chegado já no final de semana.
Mas o Lago Guaíba, não, essa água do Lago Guaíba vai chegar essa semana.
Olha
tá?
só.
Então essa
e aí
semana
sobe ou talvez não?
A gente vai ter provavelmente um novo repiquezinho ali, né? Então, mas acontece o quê? Ela vai chegar desencontrada da água do lago do Camaquã, né?
Entendi.
Então a água do Camaquã já vai ter passado, ela talvez vai dar um movimento de baixa e vai subir de novo, né?
O subir de novo é sempre importante destacar, não é subir para aqueles números que a
então,
gente conviveu
em maio. É bem importante a gente deixar essas informações, não há nenhuma perspectiva de cheia severa na lagoa, né? Daquela cheia acima de 2 metros, tá? Mas nós estamos hoje em torno de uns 60, uns 65, né? Ela vai provavelmente reduzir um pouquinho o nível e vai tender a subir de novo para uns 60, uns 70, né? Talvez com uma condição de vento muito forte, que o vento ele é muito variado muito, né? Às vezes ele vai para nordeste, às vezes para sudeste, né? Então, numa condição de talvez no máximo 1,80. Né?
Mas a tendência é de baixa.
Exatamente.
Gradual.
Exatamente.
E lenta.
Né?
Lenta
então,
e silenciosa, como a gente
essa
diz.
Água que vai chegar agora semana que vem é a água que deu esse pico no Guaíba nesse fim de semana, né? Que é uma água de uma chuva severa que teve ali naquela região norte ali, inclusive superando as expectativas. As expectativas das previsões eram 100, 150 milímetros. Teve lugar com mais de 200.
Sim.
Né? Cambará, acho que deu 240, se eu não estou enganado. Então, muita chuva. Essa água chegou no Guaíba e ela vai passar aqui. Então, a gente vai ter um movimento que ela vai também, né, fazer uma pequena elevação no nível da lagoa aí durante essa semana. Assim como a gente teve essa semana. Então, em função do Camaquã, né? Então, teve uma pequena elevação. A gente vai ter agora, nessa semana, uma outra nova elevação. Mas não é nada muito severo. Claro que cotas muito baixas, algumas regiões em que estão lá, que alaga com 1,60, 1,70, 1,80, elas vão sofrer, né? Então, porque a própria drenagem, a drenagem está abaixo do nível da rua, né? Então, ela deve estar no 1,40, talvez, né? 1,50. Então, os canos estão, né, cheios de água, né? Então, é difícil da água que chover escoar. Então, é possível haver algum alagamento nessas regiões.
Professor, você faz parte de uma das principais universidades do Rio Grande do Sul, a FURG. E eu acredito que a FURG já está atenta aos impactos desse fenômeno de maio. Quando eu me refiro a isso, eu chamo a atenção para o junco que foi devastado na orla da Lagoa dos Patos. Como fica daqui para frente as condições do pescado que já era cada vez mais escasso aqui na nossa região, se essa água está poluída. Sei que ninguém tem falado sobre isso ainda, claro, a gente está no inverno, né? Mas quando chegar o verão, a gente vai sentir, você acredita que a gente vai sentir muitos impactos, professor? A vegetação, pesca, poluição.
Então a gente tem essa água aí, agora a gente não está mais no meio da água, digamos assim, né? Porque a cidade está, na maior parte, tá seca, né? Então já está acima do nível, a lagoa recua bastante, né? Está abaixo do nível de inundação. Mas quando essa água ela adentra na cidade, então ela se mistura, ela entra em muitos locais, às vezes ela entra pela rede de esgoto. E ela faz o quê? Um refluxo, né? Então o esgoto ele não consegue drenar, nossa drenagem toda vai ou pro Arroio São Lourenço, que tá cheio ainda, né? Ou pra lagoa. Então tem um refluxo do esgoto, né? Então ela se mistura muito ali com aquele esgoto, né? Que em muitos casos não tem nenhum tratamento, né? Tem casas ainda aqui em São Lourenço que nem tem fossa e sistema de fossa.
O pessoal já caminhou na orla da praia, né? Agora, né? Nesses últimos dias, aí tá um cheiro muito forte,
né? Então agora a gente tem, além disso, tem matéria orgânica, né? Então tu lembrou que são dos juncos, arrancou muito junco porque ele foi submerso e ele acabou morrendo, né? E a gente tem uma questão já de longa data, isso não é de agora, a lagoa só acentuou. Alguns pontos em que a gente tem o fenômeno da erosão costeira, né? Em que a lagoa está escavando aqueles locais ali. Né? E ela faz isso ao longo das suas margens, né? Ela escava um lugar, retira areia de um lugar, depois no outro, retira de um, depois do outro. E assim é a dinâmica. Claro que agora a gente estabeleceu as cidades nesses locais. A gente não quer mais que ela fique escavando porque tem uma via ali, tem uma casa, tem alguma coisa de interesse, né? Então é necessário São Lourenço pensar futuramente num plano de recuperação da constante ou manutenção da linha de costa e da nossa orla.
Eu já ia lhe perguntar aqui, minha última pergunta, tinha deixado para o final, você já está adentrando esse questionamento. O que, que fica de aprendizado de tudo isso?
Né? Então a gente... Aprendizado é o seguinte, isso vai acontecer... Né, com esses fenômenos extremos, eles tendem a acontecer com uma frequência maior, né? A gente tem que ficar muito atento para o próximo El Niño, né? Então, quando ele acontecer, o próximo El Niño. E a gente tem que, nesse meio tempo, agora a gente já está, né, indo para uma redução, apesar de que a lagoa ela não cai assim, né? Não é uma gangorra que sobe e desce. Ela sobe, desce, sobe e desce. Né? O movimento de subida ele não é reto, né? Não é plano, né? Assim como a descida também não é uma rampa, né? Ela vai descendo, mas gradualmente, pequenos picos, sobe e desce. Né? Então, mas ela está já no movimento de descida, né? Ela tende a ficar cheia ainda durante todo esse mês, e no mês de agosto aí começar a regredir um pouco mais. A gente tem agora essa frente fria entrando e durante os próximos 10 dias o volume de chuva é muito pequeno aqui no, nessa nossa semana. Então ela vai tender a regredir um pouco mais. Mas é o momento de planejar como que a gente vai se preparar para esses eventos quando eles acontecerem. Né? A gente já tem anúncios agora de uma grande seca no verão, né? Que é o inverso. Né? Mas que também traz danos para a comunidade por falta de água, danos à agricultura, que acaba faltando chuva. Né? Então isso já está sendo anunciado há algum tempo.
Como seria a sugestão da FURG, né, de prevenir esses fenômenos? De que forma esses projetos têm que ser estabelecidos? Aonde a gente tem que buscar profissionais para saber se aquele é ou não o caminho certo, se é fazer contenções, barreiras, diques, enfim, aonde que a FURG acredita ali seria o caminho, ou é uma grande conversa? Vamos lá, o que, que você tem a falar para
gente? Esse fenômeno é um fenômeno global, né? Então a gente, contra o aquecimento global, né? A gente é uma formiguinha que, enfim, teria que fazer a sua parte também. Mas a gente vai... Há muitos anos atrás se falava, o aquecimento global está vindo, temos que frear essa questão. Hoje já se mudou o discurso, inclusive, né? Então o aquecimento global está aí e temos que nos adaptar. Né? Então isso nos faz pensar sobre soluções de engenharia, principalmente para proteger as cidades. Eu sei, a prefeitura tem um corpo técnico bastante robusto ali, já tem pensado inclusive algumas soluções, né? É importante que agora a gente inclusive tenha, né, chamar a atenção que a gente tem eleições agora, né? É importante que as pessoas cobrem dos candidatos, né? Qual que é a proposta para prevenir São Lourenço, né, em relação a esses fenômenos climáticos. Porque não é só essa cheia, né? Veja que em alguns anos, um ano atrás mais ou menos, né, foi em julho, nós tivemos um ciclone aqui, né, que é outro tipo de evento também potencializado. Então a tendência é o quê? Ter eventos cada vez mais fortes.
A FURG não foi, né, procurada nesses últimos dias para falar sobre esse tema?
Não, a gente ainda não teve um... A gente tem feito alguma coisa já junto com a prefeitura ali, né? Já fizemos alguma, mas ainda eles estão nessa fase de recuperação.
Faço essa,
né,
pergunta porque eu, né, entendo ser de extrema importância, mas é a minha humilde
não,
opinião.
Não, a gente tá disponível para a prefeitura, né? A gente já conversou algumas vezes ali, mas agora acho que eles estão planejando, né? Estão numa fase de planejamento e reconstrução mais inicial, né? Que é liberar as vias, né? Movimentação daqui, toda aquela areia que vai ter que ser feita uma remoção dali, né? E aí depois a gente tem uma fase bem interessante que a gente tem que fazer um planejamento futuro de ações.
Mas que seja
e
aberto.
Também captação de recursos, né? Então isso a prefeitura tem que correr
fica
bastante
aqui
atrás.
Né? A minha modesta sugestão que a FURG, a entidade, seja procurada até por ter essa vasta gama aqui de estudos no nosso estuário.
É, em Rio Grande a gente já tem uma atuação mais forte lá junto a projetos, né?
Então, vamos
e a gente
está
disponível. Está, né, disponível inclusive para qualquer administração pública.
Vamos aproveitar a ciência nesse momento, é importante. Professor, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no São Lourenço Repórter.
Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar participando e entrando em contato com a nossa comunidade aí, né?
Você continua com a melhor programação do rádio brasileiro.
São Lourenço Repórter, rádio jornalismo para o sul do Brasil. Vale!